11ª reunião ordinária, 24 de abril de 2023. Convido a todos a ficar de pé e fazer a oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça chamada aos senhores vereadores.
Olívia Teodoro dos Santos. Jonathan Aparecido Mesquita.
Presente.
Célio Reis dos Santos. Presente. Antônio Nazaré de Oliveira.
Presente.
Edilson Firmino de Souza. Presente. Luiz Rogério Vilas Boas.
Presente.
Elton Henrique de Lima.
Presente.
Emerson Nonato Silva.
Presente.
Senhor presidente, hoje o vereador presidente Júnior Aparecido Oliveira está em viagem a Brasília.
Peço ao nosso auditor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação aos comunicados e proposições que tem expediente, em relação à pauta, os senhores vereadores têm aí para a segunda votação em redação final, o projeto de lei número 7 de 2023, que autoriza a abertura de crédito especial e outras providências. E também vai ser colocado em votação o parecer prévio do Tribunal de Contas em relação às contas do Executivo Municipal exercício 2021 e o veto total apresentado pelo Executivo ao projeto de lei complementar número 5/2022. Perdão, em relação às proposições, temos a proposição, a indicação número 15/2023, subscrita pelo vereador Jonathan Aparecido Mesquita, com apoio dos demais vereadores. Os vereadores que a subscrevem requerem nos termos do artigo 113 do Regimento Interno desta Câmara o envio de expediente para o gerente da Aviação São Cristóvão, em Lavras, solicitando que seja instalado um ponto de recarga dos cartões de tarifas cobradas pela empresa no transporte de passageiros da linha Lavras de Jaci, Macaé e Ipiranga, no centro de Lavras ou até mesmo em Jaci. Como essa recarga está sendo feita na sede da empresa em Lavras, os usuários têm encontrado muita dificuldade para se deslocar até o local, devido à distância que a mesma fica dos locais onde eles trabalham e frequentam. Até que seja providenciado um ponto mais acessível para as devidas recargas, solicito também que, de imediato, os cobradores, motoristas dos ônibus ou outra pessoa designada pela empresa possam efetuar esse serviço dentro dos ônibus, favorecendo, desta forma, os usuários que necessitam desse transporte. Solicita, por fim, que sejam disponibilizados ônibus com melhores estados de conservação para serem utilizados nas referidas linhas, visto que existem muitas reclamações que os que estão rodando encontram-se em estado bem precário. Nesse termo, espero que serão os referimentos, salvo as sessões 24 de abril de 2023. Esse é, senhor presidente, a proposição e os projetos em pauta.
Estão dando sequência, gente. Agradecer aos vereadores, né? Ao nosso visitante aqui, que nos acompanha nas redes sociais, né? A todos aí, uma boa noite. E falar que o nosso presidente está representando a Câmara hoje lá na capital, Brasília. Então, eu estou hoje fazendo a reunião, tá? Nós vamos ter hoje, gente, a votação da prestação de conta do 2021, no qual ela foi aprovada pelo Tribunal de Contas, né? E nós aqui da Câmara, a Comissão de Finanças, opinou também pela aprovação da conta. Então, ela hoje vai em votação também. E a questão do veto também, que foi um projeto de autoria do nosso vereador Célio, é um projeto de grande importância, mas teve algumas falhas, né? Então, nós vamos manter também o veto do prefeito. Nós, eu falo a comissão, né? Manteve e depois vai para votação, porque ficou algumas coisas contradizendo. Então, nós vamos pedir ao prefeito que mande um projeto, ou então, depois disso, o Célio fará outro projeto para a gente dar a entrada direitinho na Câmara para estar aprovado certinho, para tentar fazer, então, a isenção aí, Célio, do seu projeto, tá certo? Quero falar um pouquinho aqui, gente, também, com relação aí às pinturas, né, das nossas estradas, ruas aí, né, da nossa cidade. Estão apagadas, né, as quebra-molas, então a gente pede aí um reforço, né, ao mesmo tempo que a gente fala aí dos quebra-mola, né, das pinturas das avenidas, fala também do tapa-buraco. Parece que o Toninho estava aí tampando alguns buracos, a gente assim, agradece, né? E os carros também, né? Então fica o agradecimento ao questão do Toninho, secretário de obras. E também falar que já tem outra festa, né, gente, marcada aí para o dia 1º de maio, né, lá na Pedra Negra. Quer dizer, festa é bom demais, né? Todo mundo gosta, eu sempre falo isso, gosto, vou em todas, mas não é só festa que gera o município, né? E sim, falta tantas coisas faltando aí, nem soro está tendo para dengue, né? Então, é isso aí, meu irmão teve internado lá de dengue, de reidratação, o soro aí, soro fisiológico. Então, meu irmão foi até internado aí por falta de material, né? Nem esparadrapo está tendo lá no OBS. Então, fica essa questão. Não que queira festa, tem que fazer. É o caso da gente. A gente faz festa pra gente quando a gente tá tudo em ordem, né? Se estiver sobrando dinheirinho, né? Parece que tá sobrando, mas pra festa não tá sobrando, né?
Olha, dá uma parte. Pode? Essas informações da falta de esparadrapo, você teve ela quando?
Hoje?
É porque na sexta-feira veio uma carga muito grande, né, de vários suplementos para o NH. Eu acredito que estejam dentro dessa carga que veio. Né? Às vezes não pôs em exposição ainda, mas acredito que já chegou.
E tem também, vereador, alguns medicamentos faltando, você sabe também informar?
São medicamentos de alto custo que buscam em Varginha, conforme eles ligam da Secretaria de Varginha para o motorista passar para pegar também.
Só um minutinho. Esses medicamentos que buscam em Varginha, ele é do Estado que fornece para os pacientes.
Sim, sim.
Os medicamentos, né, de uso contínuo que os pacientes tomam, que compram, né, a prefeitura compra, ainda não chegou. E assim, eu vou falar por mim agora, não sei, né, o Rogério está falando, da UNH, eu trabalho no PSF e lá no PSF nós temos esparadrapo. Entendeu? Então, eu
não, também não seria
difícil. Eu não posso falar da UNH porque eu não estou lá. E a UNH que passa para nós lá no PSF. E o soro, até então, eu que eu sei, não tinha o soro de reidratação oral. O venoso tinha. Agora também não sei, né? Porque o que eu sei dos materiais que tem dentro do PSF.
Chegaram 30 caixas de soro na sexta-feira. Soro fisiológico e soro glicosado. Dentre eles. Para o NH.
Então, gente, questão de informação, então tá bom. Se tem, melhor ainda, né? Porque a reclamação aqui não tinha. Inclusive, eu fui hoje lá, sempre vou na segunda-feira na farmácia para ver. Realmente tem alguns medicamentos, o Olívio, que do Estado tem, né? Mas esses outros que vêm, não tem. Tipo a Prozolan, Rivotril... Esse tipo de remédio não está tendo lá.
Tem alguns medicamentos, Rogério, que está faltando no mercado no Brasil inteiro. Está tendo essa falta de remédio, está tendo dificuldade para encontrar certo tipo de medicamento também. O fornecedor não conseguindo, ele sempre passa explicação para o secretário, sempre está informando.
Certinho, gente. Então é isso aí. Depois, no segmento da reunião, a gente vai, se for necessário, a gente fala mais alguma coisa. Então, vou passar a palavra franca aí. Hoje quem vai fazer é o nosso amigo Edilson, o vereador Edilson Banana.
Boa noite a todos. Boa noite, presidente Rogério. Senhores vereadores. Nosso jurídico. A todos que nos acompanham aí, nosso funcionário. Vils, o Maí, né? Presente. E a todos que nos acompanham pela rede social, boa noite. Peço licença ao senhor presidente Célio agora, para falar daqui mesmo.
Pois não, pode ficar à vontade, vereador.
Já pegando o gancho aí da saúde, né, na área da saúde. Esses dias eu tive com o Rodolfo também, foi na quinta-feira, porque recebi também várias reclamações, tá faltando alguns medicamentos mesmo. E ele me falou que o pessoal lá de onde vende, né, fornece para cá, que é de Vinópolis, o material eles que tem que trazer. Só que o que acontece? Ele espera juntar uma demanda para mandar, né, para cá.
Oi. Só um minutinho. Mas os medicamentos de Divinópolis, até muitas vezes o Elton mesmo buscou lá em Divinópolis, por que que agora que eles vão trazer de lá para cá?
Sim, é o que eu ia chegar aí nesse ponto, eu ia terminar de falar. Aí o que acontece? Quando eles esperam essa demanda aí juntar, aí a prefeitura, por sua vez, que está precisando, vai para buscar, entendeu? Porque, tipo assim, às vezes vai demorar um mês, dois meses para eles mandar.
Mas, aí, ô John, de novo, licença. Eu nunca vi nenhum carro, a não ser da prefeitura, trazendo medicamento.
Então,
toda vez é os carros da prefeitura.
Ô, Lívia, foi o que o Rodolfo, secretário de saúde, me passou.
O que eu estou te falando para você é o que eu estou vendo, entendeu? Eu falo para você, o Rodolfo te falou que tem o carro da prefeitura busca quando tem precisando muito. Então já está na hora, porque está precisando muito.
Exatamente,
né?
Por isso que eles mandou, e o Elton até acabou de falar aqui que chegou. Eu acho que chegou mesmo. Os outros. Não, o de Varginha eu fui buscar semana passada.
Mas assim, os que chegam é separado. Os consumos da ONH, que é material de insumo, é separado dos medicamentos, não é do mesmo lugar.
Não, não é não.
É, aí não é. Chegou, deve ter sido pela ONH. Os insumos, outras coisas, para DAP não é medicamento. Aí vem diferente.
Na verdade, vamos dizer assim, vem de Varginha e vem de Divinópolis, né? E esse Divinópolis que o Rodolfo me passou, é que o pessoal tinha que trazer. Só que como eles demoram muito fazer a demanda lá de viagem, às vezes está indo para Divinópolis para passar alguém em consulta e já traz medicamento. É o que me passou, né? Aí eu não sei. Mas me parece que já está aí, né? Que, pelo que me falou também. Não sei se é mentira, porque tem muita gente cobrando, né? O pessoal tá cobrando mesmo, porque tem uma bombinha aí de um senhor que acho que já tem dois meses que ele não consegue. Ele me passou, né, essa pessoa.
Então, Jonathan, infelizmente é o difícil é isso, né? Estão te cobrando, cobra da gente, todos os vereadores estão cobrados, e toda quarta, toda quinta, todo dia tá chegando medicamento e nunca chega.
Exatamente, é o que a gente... É o que a gente sempre fala aqui, né? Mas espero que eles, esse negócio de ir na carona de APA aí, né? De licitação, arrebenta, né? Aí fica aí, desse jeito aí. O senhor presidente, falar aqui um pouco da Copasa, né? O qual a gente já está aqui com o relatório final, né, da CPI. O relatório está pronto, a gente vai encaminhar lá para o Ministério Público, né? E agora é aguardar de novo, vai ver. Porque a gente ainda não teve resposta daquele que a gente protocolou lá, da Câmara. Então a gente não teve resposta ainda. E, então o relatório está aqui, concluído. Eu, Nico e Rogério, né, e o doutor... Já conseguimos concluir a CPI aqui da Copasa. Teve várias irregularidades aqui, né? Irregularidades. E agora é aguardar. E sobre o MIRS, né? A Copasa, a gente vê aí, hoje mesmo estive andando pelas ruas aí, e tá do mesmo jeito. Tá furando para tudo quanto é lado, e não tá dando manutenção, não. Mas eu liguei pro Josimar não, porque eu liguei. Então, aquele dia que a gente teve aqui, na semana passada, ele me pediu os nomes da rua, todo mundo aqui é prova disso, me pediu os nomes da rua onde tinha que fazer o reparo lá e o número da casa. Eu passei para ele, ele passou para não sei quem, tá do mesmo jeito. Domingo, até agora de tarde não tinha resolvido não. Tá lá o problema do mesmo jeito, não fez a recomposição, né? Nem no asfalto e nem no passeio do pessoal. E lá vai quebrando mais. Lá vai quebrando. Então a gente vê aí que é complicado esse caso da Copasa, né? Eu queria aqui dar meus parabéns ao Jaci, o time Jaciense, né? Que ontem fez um belo jogo. E a gente vê ali que a arbitragem ali segurou até no último ali, até que a equipe ali de Campo do Meio conseguiu empatar o jogo, né? Então, eu vi que o time de assistência melhorou muito, né? Entrou com sangue nos olhos, como diz o outro, e foi um belo jogo. Aí a gente que estava lá, a gente fica meio atento, igual a gente já falou várias vezes aqui, daquele alambrado, né? Aquele alambrado ficou baixo. Então, qualquer desavença, você vê que é muito fácil da pessoa pular ali. Então, a gente pede aí de novo aí pro secretário que aumente esses alambrados lá para dificultar a passagem, né? Porque aí ali no vestiário fica o segurança e não deixa ninguém entrar no campo. Porque a arbitragem, infelizmente, tem jogo que vai fazer um bom jogo e tem jogo que não vai fazer um bom jogo. E a torcida em si não entende isso, né? Então, mais uma vez aí, eu vou fazer um ofício pedindo ao secretário que vê essa questão do alambrado lá e que reforce também a segurança no campo, para não deixar entrar lá com latas, garrafa, né? Porque já visto que lá dentro não faz o consumo de lata dentro do campo, né? Que é colocado no copo descartável. E aí aparece com a lata lá, acaba atrapalhando, né? Então, eu não sei como que conseguiu entrar com essas latas, mas fica ruim para nós que estamos lá como vereador e para a população também, né? As estradas rurais, né, gente? A gente viu aí, o Toninho publicou alguns dias aí que voltou a dar manutenção. Você sabe, ô Nico, se ali pro lado do Gino ali, já estão mexendo?
Negativo, é só mesmo um paliativo que eles estão fazendo, por enquanto.
Só um paliativo, né? Então a gente vê, igual o presidente Rogério falou mesmo, que vai fazer mais festa, a gente acha bom, também vou, eu gosto muito, mas a gente percebe que aqui na cidade falta muita coisa, né? Tem muita coisa para funcionar ainda, e a festa eu acho que pode esperar mais um pouco, né? Então a gente vê aí que é anunciado festa do peão, festa da rádio, né? Pensar que a rádio é 15 anos de rádio, né? Da Mopem, mas o repasse ainda não foi feito para a Mopem. E é parceria da Mopem com a prefeitura, né? Exatamente, vereador. Lembrando que ela era feita pela Mopem, né? Com recurso. E ajudava, mas eu acho que agora é a prefeitura que está fazendo.
O dia primeiro, que é o dia do trabalho, né? Que vai ser o dia que é comemorado lá também, aniversário. A Intercemes também está com os outros órgãos, vai estar ajudando lá também. Então, não é só a prefeitura, tem mais, né? Vai ajudar. Só que, igual você falou, podia ser um dia de festa, né?
Exatamente.
Só o dia primeiro, até, né? Todo mundo gosta de festa, quer festa, mas tem que estar tudo ok, né, gente?
Exatamente. Ainda não vive só de festa, não, vive de remédio, vive na área da educação, da saúde. Por hoje é só, seu presidente. Muito obrigado a todos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Nobres colegas vereadores, doutor Ederson, servidores da casa, as pessoas que nos assistem nas redes sociais, ao Cláudio Mar e o Vils, que está aqui presente. Uma boa noite. Senhor presidente, vou ser bem breve, só fazer uma observação aqui. O senhor já falou aí no início da reunião sobre essa sinalização na nossa cidade. Tá bem, tem bastante sinalização, comprar alguma coisa aqui, mas ainda não está bom, não, senhor presidente.
tem muita coisa a desejar. Uma das coisas é essas faixas, as coisas que pintou aí na cidade, aí, tem poucos meses que pintou, já apagou tudo.
A tinta parece ser de maior qualidade, né,
velho?
Funciona.
Porque um exemplo é perfeito, você fica citando, mas você vai na cidade vizinha aqui, pinta lá, fica um ano pintado lá, ó, branquinho ou amarelinho. Agora aqui pintou, na outra semana já não tinha tinta mais no lugar, o rapaz fala, é porque a rua tá suja, vamos lavar, e aí que fica branquinho de novo. Não foi isso que falou?
Foi, inclusive, na porta da minha casa lá tem uma faixa de teto, onde o mato tem o escritório, e lá tá tudo apagado.
Tá.
E só que se lavasse ia pegar a tinta, não pegou nada.
Pô, então tá muito ruim. Sobre o meu projeto, que o prefeito vetou, realmente agora nós vimos que tem umas falhas. Pedir desculpa aos pessoas que seriam beneficiadas aí, que se Deus quiser, em breve nós vamos conversar com o prefeito para poder refazer ele, para que as pessoas possam beneficiar desse projeto aí. Agradecer o Toninho, né? Toninho tem mandado aí umas fotos nos grupos aí, que está trabalhando assim mesmo. Vamos tampar o computador do Brasil e estudar tudo, né? Tem gente que não concorda por onde ele começa, mas o importante é isso, que
está começando onde tem mais urgência, né?
Segundo ele. Aí cada um vê. Eu falei isso pra ele, mas ele falou que lá tá perigoso, todo mundo cai lá dentro da água.
Mas qual? Os que moram pra lá, né? É os únicos que vai lá. Não, ou tem alguém caminhando pra lá?
Não, tem bastante
da cidade lá.
Mas
isso aí é coisa dele, gente. Ele achou que lá é preferência. Então, como é que eu vou fazer isso, não?
Ele me falou também hoje que vai soltar lá o DJ Saci, o asfalto já tá programado já. Agora vai ser verdade, galera.
Tornar pedir ele, o secretário de obras, Antônio, olhar com carinho para esse loteamento aqui. Acho que, se não me engano, já tem os postes comprados, não sei se já foi até pago, para ele acelerar o processo, porque, querendo ou não querendo, a população vai ali para quadra, as crianças vão ali para quadra do telho, vem, tem o pessoal que mora ali, né, no seu bairro ali, está com bastante dificuldade.
O Felipe falou que realmente os postes já vai colocar mesmo, imediato.
Então acho que já está até pago, não está?
Tá. Agora a questão do esgoto é o que pode ser feito, né? Que depois...
O esgoto, se a prefeitura quiser, a prefeitura faz isso aí com mês, a prefeitura tem funcionário aí, eu tenho o Felino, o
Lino.
Agora não pode. A prefeitura faz o esgoto. Então, lá, se agora todo mundo está pagando pelo esgoto para Copasa, como vai fazer? Aí dá alguma coisa errada, eles vai cobrar de quem?
Mas a Copasa que não pode fazer, ó, só pode chegar ali e ligar o cano e esgoto dela mesmo.
A prefeitura tem que fazer o quê? Regularizar lá? Regularizou, arrumou tudo. Fazer o quê? Foco. Cada secretário, cada secretaria toma conta de cada área da prefeitura. Porque do jeito que tá, não tá funcionando. Porque aí não sabe que tem licitação. Chega licitação de cascalho, o cascalho nunca chega. Chega, tem licitação de carro, vendeu, leiloou todos os carros da prefeitura. Só a saúde que está com pouco carro, tem o da assistência social, que um tem que ficar mendigando um com o outro para poder usar o carro. Tem, os munícipes estão precisando, a população está precisando, fica naquele sacrifício. É funcionário que vai falar coisa com outro secretário na frente da população, na frente de paciente, que fica feio, é uma coisa absurda. Então, se cada um que está recebendo o seu trabalho fizesse o seu serviço direito, não ia ter isso do jeito que está aí, ó. Porque cada um tem uma função, cada um sabe o que tem que fazer. Então, faça direito.
Inclusive, vereador, nós tivemos lá na feitura eu, você e o Forguinho, e falar que ele já ia comprar os carros. Que era 20 carros, né, Forguinho?
Não,
do estado.
Tá deixando pro ano que vem, tem eleição, né?
É do estado, isso não.
É até hoje. A carona, né? Se tá longe, a carona tá mais Brasília.
Não chega nunca, né?
Aí tá deixando pro ano que vem, que é o ano que vem tem eleição, chega carro, tem festa, tem remédio, tem tudo. Verdade é essa.
Então, o vereador Olívio. Olha, eles já estão lá há 6 anos e 4 meses, né? Se eles não aprenderam a trabalhar, é a mesma equipe, o Fabiano acho que não trocou ninguém. Se eles não aprenderam a trabalhar até hoje, eles não vão aprender mais, não.
E outra coisa, mudou lá, né? Que antes pegava das 8 às 17, agora é da meio-dia às 6. Se não tá funcionando, põe pra trabalhar o dia inteiro aí.
Se eles não aprenderam, não vão aprender mais, não, viu?
Não é questão de aprender, é questão, eles podem até saber fazer e sabem do trabalho deles. O problema é a vontade de servir. Porque você dá trabalho, a gente sabe que dá trabalho, não é todo trabalho, todo trabalho tem um sacrifício. Mas se você está ali para trabalhar para o povo, você tem que fazer com excelência e fazer o seu melhor. Nós estamos aqui, óbvio, se a gente pudesse fazer tudo aqui que fosse bom para a nossa população, não precisasse do executivo, cada um aqui ia ter uma pasta e fazer aí. Mas nós dependemos do executivo para trabalhar. E muitas das vezes somos criticados, somos falados, e quando a gente não fala alguma coisa, a gente está puxando saco de prefeito.
É assim mesmo, vereador. É, muita gente não sabe o trabalho do vereador. O vereador não faz, o vereador pede, né? É só legisla, né? E quem executa é o prefeito executivo. Pô, chegou até mim também, senhor presidente, essa semana, a reclamação do maquinário da prefeitura. Muitas das vezes está sendo emprestado para uma pessoa que tem condições e está deixando uma pessoa que não tem condições sem fazer. Eu sou a favor, assim, eu sou a favor de emprestar para todo mundo. Por que, que vai emprestar só para o pobre, não empresta para o rico? O rico também é, vamos supor, paga o seu imposto certinho. Mas, gente, tá sendo o contrário. Chegou até mim que emprestou o fulano ali. E o fulano tem condições de pagar, tem condições de... E o ciclano que não tem condições, mais para frente nós vê. É aquele ditado, né? O homem que você tem me oferecer, um exemplo. Eu acho que deve ser isso que está acontecendo.
Inclusive, o secretário de obras, quando nós estivemos na prefeitura, falou que tinha já licitado as máquinas e caminhões, né, se precisar, mas que não vai licitar porque é caro. E fica emprestando para os outros. Então, não empresta para ninguém, né? Tem que emprestar para ninguém.
Ah, não, tem que emprestar, eu sou a favor disso.
Pô, então,
mas igual para todos, vai emprestar só para o rico e para o pobre, não.
Igual agora, eu não vou mais falar nada que cada um limpa a sua porta. Não vou falar que cada um tem que limpar seu lote. Porque se a prefeitura limpa para um, tem que limpar para todo mundo, então.
É, falar nisso, né, Nico? Você me perguntou o que deu naqueles dois funcionários lá. Não tem problema os dois funcionários, não, mas estava com o carro da prefeitura lá que é disso. Só que eu não falei nada, que se eu vou lá e falo com eles, eles vão falar assim, tá tudo contra o funcionário, o vereador tá contra o funcionário. Não tá, mas agora você falou, né, Olívio? É, agora você falou, né, Olívio? Limpou para um, então tinha que limpar para todos. É... Por hoje, acho que vai ser só isso mesmo, senhor presidente. Agradeço, senhor, pela oportunidade. Até uma próxima.
Esparguei.
Presidente, boa noite. Rogério Exercício. Meus companheiros de bancada, Olívia, representando a nossa feminina. Má, o Wilson está aqui, nossos funcionários. Dr. Ederson. Aqueles que nos assistem pelas redes sociais, pelo Facebook, também pelo YouTube. E aqui eu queria, de uma maneira especial, agradecer os motoristas René e também o Carlos Alberto, que nesse final de semana fizeram um trabalho brilhante com os nossos munícipes aqui. Bem, na semana passada nós tivemos a presença da Copasa, que inviabilizou a nossa fala. Mas eu serei sucinto aqui, tentando utilizar os 10 minutos, fazendo o balanço da semana passada e também desse. É porque na semana passada eu acabei completando 100 dias. Para mim é uma marca muito interessante. Para os companheiros aqui que já estão há 3 anos, né, com certeza também fizeram um balanço ao completar os seus 100 dias. Sinto-me feliz. Digno de estar aqui representando não somente os 119 votos, mas representando a comunidade de Jaci, porque você não legisla pelos votos que você teve, e sim por todos. E nesses primeiros meses, eu tive a felicidade, e com a graça de Deus, de ter bons apoios a nível federal e a nível estadual. A nível estadual, com o deputado Coronel Henrique, onde nós já circulamos aqui, nós fizemos a entrega de mais de 10 kits esportivos. E o interessante é que esses kits, na grande maioria, foram para ex-alunos que hoje estão em comunidades ou estão responsáveis por clubes, e isso acaba gerando uma alegria porque o esporte ele passa a ser um lazer, não somente a parte de competição. E também, pela deputada federal, a Nelly Aquino, que está viabilizando algumas emendas, já que é o primeiro mandato dela, e nós estamos buscando muita coisa para o nosso município. E sem contar também nos ofícios, né? Claro que às vezes os números não assustam, mas eles são importantes para que vocês saibam que nós estamos trabalhando, né? Nós já chegamos à marca de 42 ofícios nesses 3 meses, para todos os órgãos, para todas as entidades também. E está sendo um prazer poder servir a cidade que eu escolhi para exercer o mandato de vereador. Bem, sábado, aconteceu em Lavras o encontro de capoeira. Então, a nossa cidade foi representada por 38 atletas, 90% deles são da Serra, né, porque a grande maioria da capoeira está funcionando no núcleo da Serra, e nós tivemos lá vários primeiros lugares. O destaque fica para a ala feminina, né, que o grande número de medalhas veio justamente das meninas, primeiro e segundo lugar. Então, eu queria aqui parabenizar todas as pessoas que estão lá, os atletas, os pais, que confiam principalmente no trabalho do Natan. Natan desenvolve um trabalho brilhante, muito além do que o esporte, né? Então, por isso que falando que o esporte ele tem uma complementação na base educacional para que nós possamos formar cidadãos de boa índole e também de bom caráter. Já no domingo, que foi ontem, eu tive a oportunidade de estar acompanhando de perto a embaixada, né, de Reis, a Folia de Reis. Foi o 20º encontro de embaixadas que aconteceu na cidade de Lavras. E eu estive recepcionando lá o Sr. Divino, que é o presidente, né? Teve também o André, que faz parte. E foi muito interessante. Foram 45 embaixadas que estavam representando diversas cidades. Varginha, Três Corações, Carmo da Cachoeira, Carmo da Mata, Eloy Mendes. E nós tivemos a grata satisfação de sermos representados também pela embaixada aqui de nossa cidade. Então, eu queria aqui parabenizar todas as pessoas que lá compareceram, né? Eu estive lá pela manhã, às 10 horas, voltei 3, 4 horas, ainda estavam lá. Nós terminamos, já terminou por volta de 8 horas da noite, e muita gente, tinha aproximadamente umas 1.000 pessoas, e é um evento muito bonito, muito bacana. E Jaci, por ser uma cidade onde respira cultura, onde tem um congado, onde nós também temos a Folia de Reis, que nós devemos ainda perpetuar esse trabalho que é histórico, né, que é um bem já imaterial de nosso país. Falando também, nós tivemos um encontro, claro que já aconteceu, já foi o dia 20, né? Mas no dia 13, o presidente Juninho esteve lá, Olívia também. Nós tivemos uma reunião na prefeitura para buscar prevenções sobre o dia 20, né? Que estava acontecendo as invasões nas escolas. Foi muito interessante as ideias, quando todo mundo junta com propósitos, né, para melhorar, para buscar coisas boas para o município, sai muita coisa legal. Então, foi muito interessante a presença de todas as escolas municipais e estadual, a secretária de educação. Nós tivemos também o sargento Anderson, que estava lá representando a Polícia Militar. E do Legislativo, tivemos os 3 que já foram citados aqui, e o Executivo também presente lá. Graças a Deus, não só Ijaci, né, mas as mais diversas 853 municípios, né, de Minas Gerais, nós não tivemos grandes problemas. E aqui foi tomada foi sábia, né, nós não, como feriado era na sexta-feira, no dia 21, nós acabamos também fazendo o dia escolar no dia 20, ou seja, para não correr nenhum problema de acontecer algum ataque, não somente nos espaços, né, escolares, mas também aproveitamos e fechamos as quadras, os campos, onde também transitam as crianças. Então foi sábia a decisão tomada por todos que estavam presentes lá no dia. E também informar que hoje, já no início da noite, eu passei nas 4 farmácias aqui de Jaci, buscando uma possibilidade, né, uma união, porque o nosso município vem crescendo muito. Nós temos já diversos condomínios aqui, final de semana o número de pessoas que vem à cidade aumenta muito, e talvez com esse olhar, muitas pessoas que já estão morando aqui, né, residiam fora, em Belo Horizonte, em São Paulo, perguntaram o funcionamento da farmácia, se havia possibilidade de alterar para que pudesse horário até mais tarde, porque final de semana fecha muito cedo, então o pessoal tem que ir a Lavras comprar o medicamento, né? Então, eu levei essa ideia a todas as farmácias, senhor presidente, levei um documento para que nós pudéssemos estar sentando e conversando, ver a possibilidade de um rodízio nos finais de semana, se a possibilidade de também estar fechando um pouco mais tarde ao longo da semana, claro, sem esbarrar na CLT, sem esbarrar nas leis trabalhistas, né, e nos descansos. Mas nós temos que pensar nisso, porque cresce a cidade. Então, a demanda cresce junto com ela. E aí é necessário também que nos adequemos, né, às novidades e essas mudanças que vamos sofrendo ao longo dos anos. É só isso. Uma boa noite a todos.
Olívia.
Boa noite, senhor presidente Rogério. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, doutor Ederson, servidores da casa, nosso visitante, né, o Wilson lá. Boa noite. Vocês continuem, tá? Fazendo parte aqui da reunião, toda segunda-feira, que é de graça. Sim, ainda tem café. Melhor, vocês não precisam nem pagar. Vou, né, dar continuidade aqui, porque eu costumo atrapalhar um pouco a fala, né, dos vereadores. Eu não tenho problema, pode atrapalhar a mim e vou continuar atrapalhando os senhores também. Pode ficar tranquilo. Só quando você estiver bastante assim, sério, que ninguém quer que eu fale nada, eu sou bem assim, discreta, eu espero, tá? Mas fora disso, tá, João? Desculpa. Você ficou meio assim um pouquinho agitado hoje. Eu te atrapalhando?
Não, tá tranquilo, só por exemplo. Sara é ex-presidente.
Tá certo, então. Vamos dar continuidade.
Sim? Não, é boa assim, é ser dinâmica, aproveitar, né?
Sim, né? Porque um vereador fala uma coisa, a gente vai lá, né? Completa junto, né? O Jonathan já falou, né, que conversou com o Rodolfo dos medicamentos, né, é a coisa que a gente tem feito, ele, né, por ser o chefe da minha pasta, muitas das vezes que vai no PSF, eu falo com ele, sim, que as pessoas nos cobram em relação a exames, em relação a remédios, dietas, fraldas. Esta demanda nós temos todos os dias. E, né, eu ainda, por trabalhar no PSF, as pessoas chegam, né, para poder falar, me pedem também, para poder conversar, porque precisa, gente, ninguém vai pedir, porque não precisa, todo mundo precisa. Então, eu sou a favor de direitos iguais para todo mundo, nós pedimos, né, nós tivemos a conferência de saúde, nós pedimos lá para colocar agilidade, e fazer um esquema onde as pessoas, por exemplo, nós sabemos que tem as urgências que tem aqui na frente, mas não é para esquecer dos outros exames que estão lá para trás há tempos, porque às vezes até o paciente esquece que tem um pedido de exame lá na Secretaria de Saúde. Então, que, né, que olhem com mais carinho, dê mais atenção, para que a Secretaria de Saúde, os pedidos de exame, as coisas saiam mais rápido, ou, né, que tenha ali aquela lista ali mesmo de tempo, de mês, não sei como que vai funcionar, porque eu não posso falar o que para eles fazer numa pasta ou numa secretaria que não me cabe. Mas nós vamos continuar trabalhando. Os medicamentos que são buscados em Varginha são os medicamentos do Estado, que o município busca lá. Os remédios ainda que tem que chegar aqui, igual o Rogério falou, ainda está em falta. Os materiais de insumo para a unidade básica que passa para lá os PSF está faltando ainda. Não estamos 100% tendo assim, de sobra para poder gastar, né? Tanto, a gente tem que ter uma... A gente sempre fez isso, né, gente? A gente tem que ter uma saber o tanto que a gente gasta. A gente não está esbanjando nada porque não é nosso, é do município. Então, a gente tem que saber o que a gente faz. Mas lá no meu PSF, nós estamos tendo as coisas que não está tendo, a gente fala com o paciente, porque às vezes nem tudo está lá no alcance da gente para a gente poder estar usando. Mas os pacientes estão sendo orientados. Não sei lá na UNH, porque eu não posso falar da UNH, se está faltando medicação, se tem alguma coisa. Eu não sei disso. Mas vamos bater nessa tecla. Começou uma obra, gente. Termina essa obra. Começou o PSF da Serra, está lá, está todo vapor, a construção. Agora estão, né, trocar o piso, porque não ficou de acordo. Estão fazendo de novo. O PSF da Pedra Negra está também, né, quase finalmente. E a orla continua parada do mesmo jeito. E eu vou falar uma coisa, gente. Licitação. Quem trabalha lá na prefeitura, que tem que fazer essas coisas, vão prestar atenção. Quem está vindo aqui, gente, para prestar serviço no nosso município? O povo está prestando serviço aqui com coisa que já se o dinheiro estivesse escorrendo igualzinho uma enxurrada. Então, eles querem usar e abusar do dinheiro de Jaci e não fazem o serviço direito. Tudo mal feito. Tudo. Se eu presto um serviço para alguém, eu tenho que fazer com qualidade. Aqui em Jaci, não. Eles vêm para fazer, vai na licitação, chega a licitação de alimento, agora que está certo da educação, da escola. Mas antes, era aquela vida, aquela peleja. Má qualidade. A orla, má qualidade. E aí vai. Tudo os fornecedores péssimos. Quem precisa trabalhar não vem, porque aí eu não sei o que acontece. Mas vamos prestar atenção. Se cada secretário é responsável para poder fazer o edital lá para licitação, né? Item por item, vamos fazer com cuidado para poder não acontecer o que aconteceu com os carros que foram leiloados, que a licitação nem ocorreu, foi suspensa e até hoje está sem carro. Aí é secretário entrando em contrito com outros secretários por causa de carro. E um município que tem dinheiro para comprar.
Tem o dinheiro guardado.
Pois é. Verdade. Assim, o que está errado nisso? O que está errado? Alguma coisa está errada? Somos nós que estamos errados em cobrar e fazer isso? Não. Está errado quem está fazendo. Não está sabendo administrar. Não está sabendo o que faz lá dentro, que cada secretário faça a administração andar para frente, não é parar, não. Igual o Rogério falou hoje, o Célio falou, né, da sinalização. Ué, que arrume uma empresa que vejam o que eles estão fornecendo. Faz uma licitação, gente, de material higiênico. Meu Deus.
Oh,
que tristeza.
Ali, dá uma partinha, já aproveitando esse gancho.
Fique à vontade.
Acabei de receber aqui um áudio no qual a gente votando aquele projeto ali da Mopem e do Jaci Futebol Clube. Então esse projeto está parado na mão do Dr. Jaders. Semana passada eu estive lá, conversei com ele. Ele falou que precisava mandar para as duas instituições, que precisava lá da conta aberta e tal. Todos os dois, está tudo arrumadinho. Mas ele falou que está na mão dele e ele vai passar na hora que der. Então, aí você vê que situação que fica. Fizemos uma extraordinária para poder... Ué? Não, está precisando
eles
ainda.
Não, eu acredito que não, a folha de pagamento não é, porque eles têm, o desempenho está pronto. Se está tudo certo, está tudo ok, tem que pagar.
Eles precisavam,
é diferente.
Eles precisavam aqui da Câmara aprovar, para eles começar a pagar, empenhar, criar uma comissão lá, que já foi criado, foi publicado, né? E agora, marcamos, né, a reunião e viemos. E agora tá parado na mão dele, eu tive lá semana passada, ele falou para mim, assim, agora é comigo. Ele falou para mim. Não é ninguém que me falou não. E ele falou pra mim que agora é com ele. Que na semana passada ele mandava lá, porque ó, o pessoal da Mopem tá cobrando, o pessoal do Assis Futebol Clube tá cobrando, porque...
E a própria rádio é a mais bonita que é isso, igual o vereador Gordinho falou, que tá tendo os encontros, é pra ele, pra ajudar ele também.
Então, mas, aí projeto que vem pra cá, a gente aprova, chega lá embaixo, mas fica parado, não adianta. Não precisa nem mandar pra cá, não.
Eu acho assim, ó. A gente, ó, aplaude quando publicam coisas maravilhosas lá no site da prefeitura. É lindo. É lindo. Mas que as coisas andem. Não adianta postar e não fazer. Adianta quando? Nada. Nada. Aí, ó, né, fizeram a reunião, teve uma reunião do esporte essa semana, né? Onde pais e mães foram convidados a estarem na reunião. O Corguinho, né, como vereador, estava lá participando. E vou até pedir, Corguinho, para você, né, já que você está lá mais, né, assim, junto, né, nessa questão, mais envolvido, que eles, né, façam o certo, porque às vezes chega pessoas para a gente, ou não estou fazendo ainda, não começou, tal, começam a cobrar. Porque, assim, colocam, né, lá, né, postam tudo que vai acontecer, mas aquilo ali não está sendo executado. Demora. E as pessoas não são, né, tem crianças que esperam de muita coisa. Foi anunciado o balé, foi anunciado essas coisas. As crianças esperam isso. O futebol, tal, tal. A zumba, a zumba tá, não tá tendo zumba. Voltou aqui de hoje? Ótimo.
Presidente, eu tô olhando aqui, acompanhando um grupo de Garcia, Simone do Zeleno acabou de postar aqui agora, o pessoal tá lá na...
Eles ficaram um tempo sem fazer, né, a zumba.
Inclusive a Simone já tá apontando uma obra que tá precisando ser feita lá na quadra da feira, tá? Tem.
Então, que é sério?
Tá pedindo melhoria no banheiro da quadra lá da feira.
Então, é o que eu falo aqui. Vamos começar uma obra e terminar. Vamos começar ali uma obra, vamos terminar a obra. Vamos começar outra obra. Vamos focar primeiramente em uma, para depois fazer outra. Aí começa um monte de obra, não tem funcionário para isso, Godinho. Quando a prefeitura faz por conta própria, não tem tanto funcionário para poder estar em todos os lugares. Aquele quando estava lá para poder terminar a reforma do campo, eles usaram todos os funcionários da prefeitura lá no campo. Todos. Aí agora está todo mundo, cada um num setor. Aí quando quer fazer uma coisa, junta todo mundo lá. Então é assim, vamos, começa um, termina, vai outro. Por que tem engenheiro? Por que tem fiscal de obra? Por que tem funcionário? Cada um faz sua função, não é? Então é desse jeito que tem que andar. Igual o senhor Josimar da Copasa veio aqui. Super educado, uma gracinha. Só ria, estava bom, estava lindo, estava maravilhoso. Mas nada do que ele falou ali, ele cumpre. Corguinho falou com ele para poder anunciar, fazer o anúncio da falta de água. Eu já tinha pedido a primeira vez que ele veio aqui. O que aconteceu no final de semana? A Vila Aparecida ficou com mais de 12 horas sem água. Foi anunciado em algum lugar que na Vila Aparecida ia faltar água? Quanto falta água nos outros bairros? Anuncia? Não. Aí tem que ser 12 horas. Aí, assim, Lavras pode anunciar, porque eles anunciam com 72 horas, com não sei quantas horas de antecedência. Mentira. Sim,
Vereador Olívio, sem contar que algumas das perguntas nossas, eles ficaram sem resposta, né?
Não, eles nunca sabiam de nada.
Não conseguiriam me informar quantos hidrômetros já foram instalados. Não conseguiram me responder quanto já foi investido
um ano já,
né, na nossa cidade. Sim. Quanto que já investiram. Infelizmente deixou muito a desejar. E eu acredito, na minha opinião, nós devíamos ter feito uma reunião normal, como a gente está fazendo aqui, porque não resolveu nada.
Então, aí a reunião foi na segunda. Na terça-feira todo mundo me perguntando se os lugares não tem hidrômetro. Aí eu já fui lá na Copaz e já pedi. Aí assim, eu, na minha casa, não tenho hidrômetro. Na casa do Nico, tem. Aí o Nico foi me olhando com a cara meio estranha, porque eu estou gastando água, e na minha casa não tem. Aí eu vou lá na Compasa pedir, porque eu não tenho hidrômetro, meu vizinho tem. Aí, até hoje, está sem hidrômetro.
Isso aí tem várias casas dentro de Jaci, não é em bairro diferente, não. Na minha rua, onde quase todo mundo tem hidrômetro, tem gente faltando hidrômetro.
Inclusive, vereador, pegando o gancho que você falou da Copasa, tem aqui a comissão concluiu o relatório hoje, terminou hoje, né, à tarde aqui, e aqui a gente consta isso, que eles perderam o prazo tanto de começar os trabalhos como de fazer os hidrômetros de mais de várias coisas aqui, ó. Está em tudo no Ministério Público, vai depender deles lá.
Pois é, eu conversei aqui com o Nico, seu Nico, né, vai mais, né, lá para a zona rural, lá para ver as estradas rurais. Não foi feito nada ainda, foi feito o paliativo do ano passado, não sei se foi o mês de ano fez, que continuam tudo do mesmo jeito. Teve licitação de cascalho, ainda não foi entregue, por isso que eu falo. Se tem um fornecedor, o responsável tem que cobrar, sim, de quem vai entregar. Já tem mais de 2 meses que já fez a licitação do cascalho para poder dar manutenção nas estradas rurais e nada até hoje. Tem nada até hoje. O dia 14 foi o dia das câmeras. A licitação das câmeras. Eu não sei te falar.
Não, também tem que informar nós, eu tive uma licitação
que se perguntar. E o que acontece? Nós aqui, nem nós mesmos estamos acreditando mais em licitação, nada. Porque nada não funciona. Não funciona. O básico tem todos os dias, gente. Todo dia tem o básico. Está trabalhando? Trabalha sim. Mas o que precisa não tem.
Sabe o que é o mais ruim da. Sabe o que é o mais ruim da.
A festa por inelegibilidade. Aí pode fazer, não precisa ter licitação, não precisa ter nada.
Não,
lá é assim, ó. Vou fazer uma festa segunda-feira, tá lá. Cantor tem até não sei de onde, mas tem. Pronto. O homem da Canção Nova, todo ano, eles fizeram um contrato ou são uma parceria. Como é que fala com isso? Sócio? Não, é sócio, né?
O DJ Kev também.
Por que vai vir?
É isso, é bem.
Ah, não, é porque o DJ Kev é parça do Nelsinho. Ele só desejou feliz aniversário pra ele, tá, gente? Ó. Isso aí é coisa chique. Mas eu tenho que ter. Por exemplo, se tem uma pessoa que é tão empenhada, eu vou dar parabéns pro Nelson. Ele foi pra prefeitura como chefe de gabinete. Mas para fazer uma festa, organizar uma festa, ele é bom e ele vai até no fundo. Né? Vamos mudar ele de secretaria.
Por que, que a festa vocês conseguir rapidinho?
Porque não precisa ter licitação, não precisa ter nada, é tudo por inelegibilidade. O remédio tem que ter licitação, tem que pegar carona. Para a cultura, festa, chamar cantor, fazer festa, não precisa. Precisa ter licitação para palco. Já tem. Tem que ter licitação para segurança, já tem. Aí o palco acho que é incluído com a segurança. Não é isso, Arguinho, Rogério? Que foi feito lá? Pronto. Agora, para cantor, pode chamar qualquer um. Paga 5, paga 6, paga 7. É o que tiver lá. E for, é o que tiver o do momento, então é melhor ainda.
Bom, Olivia, você falou que é verdade. Eu estou pensando aqui. Se tem para, igual o Barão falou, se tem para o palco listado, segurança, listado, som, listado,
banheiro
listado,
é
porque ele planejou já, um ano antes, até dezembro.
É isso que eu tô falando.
E por que não planeja o remédio? Não planeja o remédio?
É isso que eu tô falando. A pessoa foi lá e quer fazer isso, tem aquela boa vontade de querer fazer isso. Aí vai fazer um serviço. Agora, o que tá lá, que tá parado, o que não tá andando, é porque tá deixando a desejar. Então, assim, o prefeito tá lá. O prefeito está lá, ele tem as suas secretarias. Quem tem que trabalhar?
Secretário.
E tem que andar junto com quem? Com o prefeito. Então é desse jeito que funciona.
Será que não tem jeito de Nelsinho passar para fazer esses outros cargos lá?
Não.
Quem sabe, às vezes resolve a cidade, ele melhora.
É isso que eu acabei de falar. Não foi isso que eu acabei de falar? Tem que fazer isso aí. E aqui, para terminar, né? Nós vamos botar uma indicação aqui que o Jonathan fez, da São Cristóvão. E o Jonathan está fazendo a indicação para mandar, mas no dia 18 eu conversei, né, com o Fábio da São Cristóvão, também encaminhei um ofício, né, para São Cristóvão, pedindo que colocasse um ponto no centro de Lavras para poder fazer a recarga dos cartões, porque a reclamação era o quê? Que não, os trocadores nem os motoristas poderiam mais recarregar. E a dificuldade que é até lá na São Cristóvão, no parque da São Cristóvão. O que ele me falou? Eles estão providenciando um ponto em Lavras, não só para abastecer Jaci, mas Itumirim, Carrancas, as outras, né, cidades que são usuários da São Cristóvão. E também pedir também, né, igual o João depois ali, dos ônibus, da dificuldade que os motoristas, usuários têm, né, para poder ônibus cheio. Então, eu conversei, o ofício já foi encaminhado e ele me deu uma resposta positiva. Eu espero que se cumpra, né? Que se cumpra. Agora não temos reforço da indicação do Jonathan. O Jonathan também está marcando, né, uma reunião com o chefe lá do DR, né, o Robson. Né, Jonathan? Então, a gente está só aguardando respostas.
Inclusive, vereador, o ex-vereador Vando, da oficina, ligou ontem e a legislação passada...
Rogério, e hoje também, um morador lá do Ipiranga falou assim que os ônibus, não, tá assim. Ele falou pra mim que não tá faltando, os ônibus estão indo lá, tá virando sim lá no Ipiranga. Já foi mais de duas pessoas, porque eu perguntei, né, como morador, perguntei, tá virando sim lá no Ipiranga. A dificuldade também que o pessoal tá reclamando muito é os feriados, né, e domingo que reduz os horários do ônibus. Isso. Mas faz. Então, eu acho assim, tem que ver quais as possibilidades, o que for melhor para o município sempre. Né? E por hoje é só. Boa noite a todos.
Com relação, vereador. Só um minutinho. Com relação ao subsolo, o falecido Tadeu, né? Parece que já morreu. Então, ele esteve aqui na Câmara, na passada, e resolveu muita coisa. Às vezes a gente pode estar fazendo um convite, né? O chefe agora está vindo aqui.
Tu sabe. Tu sabe, né? Isso. Beleza. Vereadora, eu só quis esperar você terminar a sua fala, né, para não interromper. Bem, na quarta-feira passada, nós tivemos uma reunião do Departamento de Esporte com todos os pais. E foi anunciado em diversas vezes a plataforma que nessa semana, segunda, terça e quarta-feira, na biblioteca, estariam sendo feitas as inscrições. Então, hoje, a partir das 5 horas da tarde, o Elton esteve lá, já estão abertas todas as inscrições, de todas as modalidades. Sim. Tá? Então, todas as modalidades.
Obrigado, Corguinha. Agora, eu só peço, assim, o que eu tinha pedido antes, que você fica firme com eles lá para poder não ficar parado.
Sim. Agora, assim, não é só fazer a inscrição, é o início das aulas, né? Que tem que começar na semana que vem. Se iniciou as inscrições, fez a seleção e semana que vem você tem que estar começando. Tá? Pode deixar que eu vou estar cobrando e vou estar informando. E chamo você para ir lá comigo também. Tá bom?
Você não chamou não, mas eu vou também lá.
Vou, Jorge. Né? Fala aqui agora. Você foi meu chefe de departamento lá, faço questão.
Antônio Nazaré.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, jurídicos, servidores da casa, população aqui presente, pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Eu vou aqui pegar alguns ganchos nas falas aqui dos nobres vereadores. Vamos começar aqui pela saúde. Uma coisa, né, que a gente pode dizer sem medo de errar, que a nossa saúde ela é boa. Temos falha, tem. Às vezes temos crítica, tem, mas a nossa saúde é boa. Uma coisa que precisa melhorar, eu acho, concernente remédio e exame. Quando eu falo remédio, pessoal, porque a gente também tem acompanhado. Tem muitas famílias que falam pra gente que usa vários remédios que tempos atrás, às vezes, conseguia pegar e hoje não estão conseguindo pegar. Mas, ou seja, está achando pouco, está tendo que comprar a maioria. Então, a gente sabe que a gente tem uma dificuldade, às vezes o remédio está em falta, mas eu acho que o remédio precisa melhorar e bastante. E também exame. Tem muito exame aí que de alta complexidade, então assim, a gente sabe que demora um pouco para sair. Mas tem exame aí que a gente sabe que está demorando muito. A gente tem relato de pessoas aí que estão esperando um ano para sair, às vezes, o exame. Então, a saúde é boa, sim. Temos aí o NH, os três PSF, inclusive dois aí, ou seja, Serra está passando por uma reforma, Pedra Negra está aqui fazendo aquela construção, duas obras muito aí de tirar o chapéu, mas precisa melhorar um pouquinho essa questão de remédio e também de exame. E falando em festa, pessoal, eu acredito que festa, ela é importante sim, precisa fazer. Mas tem que tomar cuidado com os gastos, né? Eu acho que não pode gastar tanto com a festa, sabendo que tem muitas outras prioridades. Então, assim, às vezes tem muita festa que a gente não participa, mas a gente entende que precisa ser feito. A população, eu acho que a maioria gosta, mas tem que tomar cuidado com o excedente a gasto. Porque, às vezes, gastar muito com festa e existe coisa aí que precisa a ser feito. Então, eu acho que precisa rever essas questões. Porque eu tenho certeza, entre festa e talvez utilizar o dinheiro com exame, remédio, aí casa popular, eu tenho certeza que a população vai preferir, né, não festa. Mas se for fazer, sim, mas que gaste menos e investe esse dinheiro nas outras prioridades. E outro fato, né, que quando se faz festa, é bem verdade que é muito rápido, né? Do dia por outro, consegue. E outras coisas parece que garra bastante. Não estamos aqui para falar mal, pessoal, mas é a realidade. Tem umas coisas aqui que garra demais. Estado Rurais, todas as reuniões eu tenho falado, eu vou continuar falando até a gente não ver resultado. A gente tem as dificuldades que tem, mas a gente sempre parte daquele princípio. Se lá atrás, com menos recursos, conseguia fazer, porque hoje está tendo tanta dificuldade. Tem maquinário, tem funcionário, basta querer fazer. Nós temos mais ou menos aí uns 100 quilômetros, talvez, de estado rurais. Então, a hora de arrumar é quando? É agora. É começar, né, e ir até o fim. O que estava sendo feito então é paliativo. A dificuldade que estava tendo é concernente material para jogar nas estradas. Isso é verdade. Nas pedreiras aqui não está tendo mais a MOAF, embora essa MOAF também é bem ruim, é só mesmo para quebrar o gás. Aquele material que eles pegam lá na Camargo Correia, na Intercêmio, no final de dezembro, é um material muito bruto. Às vezes muita pedra grande, ele é mais, é um serviço mais grosso, mas para jogar assim na estrada mesmo não é muito legal. Então não estava tendo. Então o que eles fez foi a licitação, a gente sempre tem cobrado isso. Se está em falta, tem que mesmo fazer a licitação para conseguir descascá-lo. Então, há mais de uns dois meses atrás, ele conseguiu, licitou, mas eu até achei, pessoal, que estava já tudo, já estava retirando esse cascalo e não. Até hoje parece que não retirou. Não, vai começar agora ainda. Então, ou seja, foi uma licitação, foi preciso, um cascalo muito bom, excelente, mas só que... Que garrou, parece que licitou a compra do cascalo, também eles tinham que entregar, agora não vai, então teve que rever essas questões aí. Então agora a prefeitura mesmo que vai retirar esse cascalo. Vai ter que ir lá, vai ter que, né, ir trazer. Mas parece que agora deu certo, então já vai começar, porque também se passar as máquinas de estrada e não tiver material, pessoal, não tem jeito. Passa a máquina. Faz terra, vem aquela chuva, aí, como se diz, às vezes nem tatu, o cara de esteira sobe. Aconteceu esse dia lá no Barreiro, passou a vaca lá, jogou o cascalho, veio aquela chuva, então virou aquele lamaçal. Então, ou seja, precisa passar o maquinário, mas precisa ter o material. Agora tem o maquinário, tem o cascalho, então tem que começar agora. Então chega o tempo da chuva e não consegue concluir. E isso, pessoal, a gente tem mais de 2 anos que estamos cobrando, a gente até está sendo um pouco chato e insistente nessa questão, é porque eu ando bastante nessa estrada rural e eu vejo assim que está muito precário algumas partes. Eu vou bastante ali na estrada ali do município de Bom Sucesso, no ramo que a gente está agora, a gente faz muita entrega ali, para aquele lado ali, da Pedra Mega Velha, Piedade. Eu fui esse dia lá, pessoal, não quero aqui fazer comparação, não, mas a gente foi na Piedade esse dia, mais de 5 km de estrada, vai lá para vocês verem. Estrada boladinha, ali tirou a enxurrada certa, um cascalho excelente. Fui também esse dia na antiga Pedra Negra, mais de 10 km de estrada. Vai lá para você ver, a estrada está filé. Teve ruim em cima, no final do ano, na chuva, vai lá para você ver agora. Enxurrada, tirou certinho, toda a estrada toda encascalhada, e cascalho bom, mais de 10 km. Se lá consegue, pessoal, porque... A nossa aqui não pode conseguir, E é só rampa da Doelta, ou seja, só serra. Pensa no lugar que tem serra, né? Mas toda encascalhada. Então, se lá conseguiu, pessoal, por que não consegue? Então, a gente até sabe que no início de 2021 até começou a arrumar, arrumou ali até na Contenda, até na Borda do Brejo, depois parou. Não deu sequência. Então, precisa da continuidade. Tem estrada nossa aí, pessoal, não estou exagerando. Tem 6 anos que não faz poda. Tem estrada que a gente vai passar aí, é uma dificuldade, sem exagero. Parece estar no carro de boi. Com todo respeito, eu passo muito. Você parar de caminhar nessa estrada é uma dificuldade. E tem mais de 6 anos que não faz poda, pessoal. É coisa simples, eu acho. Esse fez, ele está fazendo uma licitação, está tendo um pouco de dificuldade para concluir uma empresa aí para fazer as podas. Antigamente, pessoal, o que que eles faziam? Era o funcionário que vinha aí com as foices, com o machado, e ia só roçando. É isso que precisa ser feito. Então a gente não vê como é que pode ter tanta dificuldade assim. Tem lugar que o mato está fechando mesmo. Passar com o caminhão alto é uma dificuldade, sem exagero. Né? A gente tem vídeo, tem foto, tem tudo. Então, ou seja, parece que está deixando isso para segundo plano. Eu converso muito com o secretário de obra, ele sempre nos atende aí, tendo uma boa relação com ele, ele sempre procura nos atender, mas está tendo essa dificuldade. Então, a gente vai continuar cobrando, a gente espera que, pelo menos nesse tempo agora de estiagem, eles conseguem arrumar. Foi feita a licitação, então, pessoal, essa é uma licitação complicada. Foi feita a licitação para conseguir maquinar os caminhões, para ajudar, e não vai utilizar, porque a obra é muito cara. Olha, pessoal, quando foi feita a licitação, eu acredito eu, já sabia do valor. Se era muito alto o valor, se não ia usar esse recurso, então para que fez, então? Então, faz a licitação, é um processo bastante aí complicado, e chega de hora, não vai ser usado. Embora nem precisa, né? Eu acho que o que nós tem, dá para fazer, pessoal. Eu sei que dá para fazer. Basta querer, basta olhar com carinho e priorizar, né? Colocar esse como primeiro plano, não deixar esse pessoal como segundo plano. E é estado que passa o ônibus das escolas, com crianças, passa aí caminhão aí de tanque, caminhão alto, então acho que precisa priorizar. Não dá para esperar mais. 6 anos, já passou. Então não estamos aqui para criticar não, mas é a realidade. Tapa buraco deixar, segundo o secretário, vai ser feito em todo o nosso município. Graças a Deus por isso, mas a gente pede também aí que eu olhe com carinho a questão da rua que está precisando ser asfaltada. A rua aqui do DJ Saci, a Nacer. Então eu acredito que aquela emenda que conseguiu para fazer aquele asfalto lá, mais de ano, até hoje não saiu, então tinha que estar com carinho. Se vai sair ou não. Está esperando mais de ano, até hoje não saiu, né? Mas se for sair, tem que esperar mesmo, pode perder, né? Mas a gente fica preocupado, né? Que daqui a pouco chega o tempo das águas de novo e ainda não arrumou aquela rua. Então a gente estamos aí pedindo para que olhe com carinho essas questões. Concernente aí também a CPI, né? Da dona, do Rogério, a gente faz parte também. Foi concluída essa CPI. Vai ser votado. E depois vai ser encaminhado para o Ministério Público. Às vezes a população pode perguntar o que, que não está sendo feito. Pessoal, já, o que está na nossa alçada, ou seja, já teve já uma denúncia no Ministério Público, vai ter outra, né? Essa CPI vai ser encaminhada para o Ministério Público, porque tem muitas falas, isso é bem verdade. A última reunião que teve aqui parece que está tudo 100%, né? Tudo rodando em filhazinho, não está. Mas sabe que não está, tem muitas falas. Então, o que nós podemos fazer é o quê? É mandar para o Ministério Público. Às vezes, as pessoas vão pensar assim, essa CPI era para tirar a Copasa. Não é. O único que tem poder para tirar a Copasa seria ali o Executivo. Mesmo assim, dá trabalho, porque é um contrato muito bem aí, amarrado, muito bem feito, mas tem parte dele. Então, assim, essa CPI vai só simplesmente caminhar para o Ministério Público e vamos ver o que vai dar. Mas não é para tirar a Copasa. A gente até espera que, já que não vai tirar, que não vai sair, pelo menos que funciona, né? Que as coisas, né? Que ela vem cumprir, pelo menos que está no contrato. Porque até então, tem deixado muito a desejar. Plano diretor. Também, outro ponto aqui, a gente não sabe, né, que pé que está, porque foi feita ali uma audiência, tem mais de um mês, né, Suas? Mais de um mês que teve aquela audiência pública. Ele pediu um mês, eu acho que a partir de um mês até hoje, ainda não veio para essa casa esse, o plano diretor, para nós estar votando.
Vereador Anísio, só um minutinho, permite aí uma palavrinha?
Até dois minutinhos.
Fazer um esclarecimento com relação ao plano diretor, está perguntando no Facebook aí, e só para avisar que aqui na Câmara não chegou plano diretor nenhum ainda, não tem plano diretor para ser votado, não tem projeto, não tem nada, tá?
O Rogério...
Só para tranquilizar a preocupação, não vai ser a toque de caixa não, porque plano diretor é um projeto muito complexo, onde muda várias coisas, residencial, misto, zona mista, minerária e tal. Se for o caso, a gente já contrata até um engenheiro da área para estar nos auxiliando, porque a gente também não entende.
Ô, Rogério, no dia da reunião da audiência pública, né, o Nico estava lá presente, o Corguinho também, eles ficaram, né, do dia da reunião a um mês, né, para fazer os ajustes lá, para mandar aqui para nós. Então, né? Não sei se está nesse prazo ainda, não lembro a data.
Eu também não lembro. Só que está perguntando aqui, eu estou só esclarecendo para a pessoa que está assistindo, que na Câmara ainda não se encontra o projeto para o diretor. Pode prosseguir, o...
É, sim, é verdade. Ainda não chegou aqui nessa casa. Mas é preciso ir lá com carinho, sim. Parece que vai ter alguns, né, reajustes nesse plano diretor. Mas chegando aqui tem que olhar com carinho, porque é algo muito sério. Mas já passou de um mês, eu acho que deu tempo, né? Já passou do tempo, na verdade.
Ô Nico, já passou de um mês. Foi dia 16 de março, a audiência pública.
Então, aí já está na hora.
Então, já está na hora deles mandarem aqui para o Legislativo.
Então é isso. E as subvenções, nós votamos aqui, até então parece ainda não está sendo feito o repasse, né? Para a Mopem e já fiz futebol clube. Mas o que está lá parado no jurídico, então, nós fizemos a nossa parte, né? Até para finalizar aqui, senhor, às vezes a gente vê alguns comentários em redes sociais. Ah, mudou os vereadores e parece que não teve mudança no nosso município, né? O que eu posso dizer sem medo de errar, pelo menos não vai poder dizer que o problema está nesta casa. Todos os projetos que veio para essa casa, parece que só os três que nós votamos contra. Os demais votamos todos a favor, porque não votamos para agradar. Nós vimos que era um projeto importante para o nosso município e não segurou, né? A tanta Olívia aqui, que foi a presidente, uns dois anos atrás, agora o vereador Júnior. Então, ou seja, não tem segurado nenhum projeto aqui nessa casa. Todos que veio aqui foram votados, né? Nós, o que nós viu que era importante, nós votamos a favor, orçamento, ou seja, todo o recurso que nós pôde fazer, nós fez. Se as coisas não estão acontecendo, alguma coisa não está acontecendo, está demorando, então a culpa não é nossa. Então, precisa entender o que é o papel do vereador, do legislativo e do executivo. Então, às vezes, muitas pessoas não acompanham. Então, se já alguém for fazer crítica, eu perguntei: vocês acompanham o nosso trabalho? Não, você precisa acompanhar o nosso trabalho para você entender o que está sendo feito, né? O que está acontecendo. Então, ou seja, eu acho que a nossa parte nós temos feito e vamos continuar assim fazendo, apoiando aí o executivo naquilo que é importante para o desenvolvimento, o crescimento do nosso município. Eu acho que era só isso. É mesmo, né, Valdo Sérgio? Acho que tem uma dois minutinhos aqui, né? Para finalizar aqui agora aqui. Nós fizemos, pessoal, acho que foi no início de 2021, né? Foi feito aí aquele projeto para leiloar alguns lotes do nosso município. Já tem mais de dois anos, é isso? Então, assim, esse dinheiro é para pegar esse recurso para fazer algumas obras aí que está parado. Então, assim, já tem mais de dois anos que nós fizemos isso. Os leilões que teve aí, pessoal, também eu não concordo muito com algumas coisas. Por exemplo, leiloou, por exemplo, uma máquina nossa aí do município, né? Para nós, porque é nossa mesmo, o município é nosso. Uma reto, estava com os problemas, mas eu acho que é uma reto que muito boa, que dá para arrumar. Vendeu, né? Estamos sem.
Não é só a reto, não.
Ô, Nego, eu pensei bastante leilão.
Os carros mesmo, né?
Tá cheio, o corpo está cheio, gente. De dinheiro tem, mas não tem.
Eu acho que tem que ser feito leilão, pessoal. Tem que ser feito mesmo, mas assim, Mas levou algo que... E os carros mesmo, que levou alguns, eu acho que talvez dava para arrumar, e parece que tem falta, né? Não está conseguindo comprar. Então, eu acho que são coisas que a gente não entende, pessoal. A máquina mesmo. Muito boa a máquina. Precisava de arrumar alguma coisa no motor? Precisava. Mas muito boa, muito necessária para o nosso município. Diz que já estava outra para comprar no outro, mas não tem hoje nada, né? Então, não vai ter bem, não, senhor? Não, mas tem...
Fazer uma observação aqui, ô vereador. Não vai dar para fazer tanta coisa no ano que vem, não. Um ano é muito pouco para tanta coisa que está deixando fazer o ano que vem, se é que vai fazer.
Eu, a gente sabe que tem que elogiar quando está sendo feito, só acho que já fez muita coisa, tem muita coisa sendo feita, eu acho que vai ser feito muita coisa ainda, mas do jeito que está, pessoal, realmente não dá tempo alguma coisa. Então a gente pede, coloca com carinho o que nós estamos falando aqui, é a realidade, estamos falando para tentar ajudar, né? E é isso. Acho que meu tempo já esgotou. Boa noite a todos.
Boa noite a todos. Boa noite ao presidente atuante hoje, Luiz Rogério, já que o nosso presidente Júnior se encontra em Brasília. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, vereador Olívia. Ao Jamil, grande amigo, companheiro de várias jornadas aí. Deus abençoe sua vida. Ao Mar também, que nos prestigia com a sua visita. Aos funcionários dessa casa, ao nosso jurídico. Deus abençoe a todos. Eu começo as minhas falas com o versículo: as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Eu estive na APAE, como eu tinha dito na última reunião, ao qual a palavra franca, né, na qual nós tivemos a palavra franca, porque a reunião passada, Luiz Rogério, eu achava mais interessante se nós tivéssemos feito uma reunião tradicional, como nós sempre tenhamos feito, né? Sempre nós fizemos aqui. Da reunião de semana passada, algumas perguntas não foram bem respondidas, explicitamente para a população que é mais interessada. Infelizmente, deixou a desejar, mas que passou, passou, né? Mas naquele mesmo dia, na segunda-feira passada, pela manhã eu estive na APAE, como eu tinha dito na reunião anterior a essa, que eu estaria visitando as entidades que recebem subvenção pela prefeitura, vereador Edilson. Então, ali eu estive na APAE, acompanhei os trabalhos ali por algum tempo, vi que de outros anos atrás era mais movimentado, porque havia a parte pedagógica, onde tinha aula para as crianças especiais, e agora não está tendo mais, vereador Emerson, infelizmente. Né? Pude recolher alguns dados, né, que será passado posteriormente aos senhores vereadores, e também recebi algumas demandas, né, algumas dificuldades que a APAE do nosso município vem atravessando. Né, questões financeiras, questões de falta de funcionários, enfim. Mas nós podemos ver que ainda a APAE da nossa cidade, ela é muito bem representada com profissionais de qualidade, né, que presta ali o trabalho àquela entidade. Né? Então, nas próximas reuniões teremos mais a falar sobre essa visita na APAE. Também estive visitando, vereador Rogério, presidente, a escola Maria Luísa da Paixão, né? Nessa ocasião, preocupado, porque às vezes a gente não dá para visitar todas as escolas, mas nós estivemos, eu estive ali na escola Maria Luísa da Paixão, preocupado com o que vinha acontecendo aí nas redes sociais, de tudo que nós ouvíamos falar naquela semana. Graças ao bom Deus, nenhuma ocorrência foi registrada no nosso município, e também acredito que em outros municípios eu não veio ao meu conhecimento, né? Não passou apenas de fake news aí. Mas com essa preocupação, estive ali visitando, fui muito bem recebido pela diretora Silmara, ao qual deixo meu abraço, que me mostrou todas as dificuldades que a escola vem enfrentando e tomei nota de tudo isso, levei ao executivo e acredito que muito em breve nós vamos ter resultado sobre essa visita. Né? Então nós estamos para trabalhar, para fiscalizar e também para ajudar, né, todas essas entidades. Eu assentei no meu coração, Rogério, de estar indo visitar essas instituições. Né? Uma semana você vai na secretaria, vai numa instituição, isso é importante para nós vermos o dia a dia, as dificuldades. Às vezes para criticar é fácil, mas nós não sabemos a dificuldade que realmente eles enfrentam. Né? Na próxima semana eu quero estar visitando a escola estadual Maurício Záquia. Mas não tem nada a ver com a prefeitura, mas é do nosso município.
Está dentro
do nosso município. E nós podemos sim colher dados e dificuldades que, eles venham atravessando para poder estar ajudando, por que, que não? Né? Então, a minha próxima meta para essa semana é estar visitando a escola Maurício Záquia e trago informações à bancada. Também estive ali na prefeitura, junto com o prefeito, né? Eu não quero citar nome aqui agora, medo de errar, porque eu não anotei, mas apoiando ao curso de formações de Libras. Né? Inclusive tem a Lara, né? O nome dela eu lembro muito bem, é muito amiga e tal, e a gente já fez muitas viagens para Belo Horizonte, levando ela ao curso. E aqui no nosso município, nós vamos apoiar, né? Nós vamos, assim, demonstrei o meu compromisso de estar ajudando nessa questão, junto com o prefeito Fabiano, o curso de formação de Libras. Né? Nós estamos estudando a possibilidade de estar fazendo em alguma escola, enfim, em breve nós teremos novidade. Mais uma novidade para o nosso município. Né? Eu quero dar as boas-vindas, aproveitando as minhas falas, eu quero dar as boas-vindas aos professores Leandro, do vôlei, e também a Priscila, do balé. Estive ali agora no final da tarde fazendo a inscrição já da minha menininha, da Nicole, que vai ali fazer também aulas de balé com a professora Priscila. Né? Ela se demonstrou bem empenhada, muito gabaritada. Tive a oportunidade de conversar muito tempo com ela, saber dos seus projetos, das suas vontades e de tudo aquilo que ela queira apresentar para o nosso município. Eu posso afirmar que as mães podem ficar tranquilas, vai estar em boas mãos. Né? Conhecida também do nosso vereador Emerson, que também tem com certeza, tem boas palavras a falar da Priscila. Né, Gordinho? Tem um tempinho aí, Gordinho? Fica à vontade.
Obrigado. A Priscila, eu tive a oportunidade de trabalhar com ela em Lavras, em vários projetos. Né? Ela é muito capacitada mesmo, compenetrada. E com certeza vai ser muito interessante o trabalho que ela vai desempenhar aqui na nossa cidade. Pode ter certeza que, você já disse, né, os pais, as mães e toda a comunidade vai ficar muito satisfeita com o trabalho que ela vai desenvolver.
Só essa tarde eu já tinha feito 13 ou 14 inscrições já, né, aqui para Ijaci, e amanhã ela vai estar fazendo as inscrições do pessoal que mora na Serra, no bairro da Serra, e ó, isso aí é um projeto que as crianças vão estar amando, né? As meninas que gostam do balé. Né? Então, seja bem-vindo aí os professores Leandro, do vôlei, e a Priscila, do balé. Quero falar um pouco também, senhor presidente, eu e o vereador Jonathan, por trabalhar na área de transporte, eu até foi projeto de campanha, quando eu assumi, de estar ajudando em todos os quesitos das viagens fora domicílio, do transporte fora domicílio, TFD. Então, hoje eu tive uma indignação, né, por ver as situações que os veículos se encontram. É lamentável. Hoje um dos nossos colegas de trabalho foi sair 3 horas da manhã, o carro se encontrava em condições precárias de limpeza. É claro que a limpeza ela tem que ser do funcionário, do motorista que trabalha nesse ramo, né? Então, nada justifica também não. Não estou passando a mão na cabeça também não. Mas a falta de opções, a falta de veículos, às vezes o veículo chega 11 horas da noite, tem que sair 3 horas da manhã. Como que faz a limpeza? É difícil. A gente vê esse lado também, né? Então, muito preocupado com isso. Cheguei até o senhor prefeito, agora à tarde, 2 horas da tarde, estava ali na prefeitura. Falei com ele a real situação que o transporte se encontra, né? São veículos que a manutenção, às vezes, deixa até vencer o prazo de troca de óleo para poder fazer uma viagem com mais necessidade. E a gente sabe muito bem que o transporte, que o tratamento oncológico, ele não espera. Ele não espera. E tem que ter uma viagem de qualidade. Então, eu me coloquei, né, à disposição desde promessas de campanha. Não recuso de falar isso. E às vezes eu estou deixando a desejar, não pelo fato de executar, que às vezes a gente fica meio que limitado para isso. Mas passando todas as dificuldades para o chefe de transporte, para o nosso prefeito, secretário de saúde, e nós entramos num consenso de estar alugando carros para poder fazer essas viagens, já que a licitação ela está demorando. Gente, já era para esses veículos estarem aqui, ó, há muito tempo. Já era para nós estarmos viajando com veículos mais seguros. Enfim, esses veículos não chegaram até aqui. Então, eu vendo essa preocupação, nós temos que ter um plano B para isso, porque o tratamento oncológico não espera. Os tratamentos, cirurgia, não espera. Então, com essa preocupação, eu conversei com o prefeito, estive também visitando o departamento de compras, ao qual eles me apresentaram, que entregaram a pasta já em outra secretaria para voltar para a licitação, e sendo assim, nós faríamos essa licitação ainda, que foi pego uma carona, para poder fazer essa compra desses veículos.
Ô Elton, licença só um minutinho, não vou te atrapalhar não, mas será que vai ser eficaz alugar carro?
Olha, plano de imediato, Olivia, eu acredito que sim, porque enquanto eu estava falando, você me interrompeu, agora eu voltando ao raciocínio, não foi verdade, aí a gente pensa o seguinte, se a solicitação ela não foi concluída ainda, depois que ela for concluída, a empresa que ganhar ainda tem 60 dias para entregar. Olha para você ver. E a falta desses veículos? Como que nós vamos fazer para transportar os nossos pacientes? Então, se eu não me engano, era um valor de R$ 127,00 por dia o aluguel do veículo. E se a prefeitura tem dinheiro para isso, seria um plano B. Então, se os senhores vereadores tiverem alguma outra ideia para poder estar solucionando esse problema daqueles que dependem do transporte fora domicílio, tiveram uma outra ideia, seria benéfico. Nós íamos tentar colocar isso em prática. Uma das questões que até eu quero ver se isso é lícito, doutor, é se num caso de necessidade a Câmara poder emprestar o carro para a prefeitura. Porque nós vemos a dificuldade de transportar esses pacientes que dependem, às vezes nem por falta de dinheiro não, é direito deles estarem usando para transporte fora do domicílio em outra cidade. Pode falar, vereador.
Eu tinha falado isso já aqui na Câmara, de alugar o carro. Falei com o Rodolfo também, né, na área de saúde, de alugar o carro. Isso já tem uns 2 meses atrás. Falei aqui no plenário. Eu vou olhar essa...
Justo, até me recordo, você deve ter falado isso também, vendo a preocupação. Nós...
Você tem dinheiro, acho que tem mais que alugar mesmo.
Então, aí eis a questão. Poderia não estar gastando? Sim, se o carro estivesse aqui. Mas não está. O povo precisa. O transporte de um transporte oncológico dessas pessoas que dependem desses veículos não está acontecendo da forma que deveria estar acontecendo.
Está em falha, né?
Está em falha. Então, Vendo essa necessidade, eu acredito que o secretário Rodolfo vai sim passar esse requerimento para a prefeitura para fazer... não é compra direta, como é que fala?
Lembrando, pode usar aquele do prefeito dotação, também.
Por dotação? Como é que é? Adesão? Por adesão, e isso aí possa resolver o mais rápido possível.
Ô, Elton, o carro da Câmara e do prefeito também pode ser usado.
Sim, o do prefeito tem sido, viu? O do prefeito tem sido, porque eu já tenho viajado no carro do prefeito, ele ficou aqui, não sei se com o moto, com outro carro aí, com Fiat Uno mais
o dele eu só olho, nunca viajei não.
Ele liberou para levar em Belo Horizonte, em Varginha, casos... Aí, até o nosso visitante, o Maga, pode, né, me ajudar nisso aí. É verdade, ele libera. Se falar para ele, ó, prefeito, nós estamos precisando do seu carro. Ele de prontidão.
Apesar que o carro também
não é do prefeito, né? Não é do prefeito. É de uso do prefeito, mas não é do prefeito.
Tem que ser usado também com a população.
Né? E ele tem ciências disso.
Então, é bom, vereador, que na quinta-feira do feriado, que eu fui em Varginha buscar um paciente, eu fui no modo, estava muito ruim. Então é bom saber que eu vou ligar para ele, prefeito. Empresta o carro, nunca.
Pode ligar que eu também te ajudo nessa parte aí. Porque isso aí não. Isso aí ele pode ter alguns defeitos dele, sim. Eu não escondo dele também, não. Mas nessa parte aí, ele é muito humano, né? Ele se sensibiliza com a situação dos outros. Isso aí não garra, não. Né? Falei um pouco dos carros, já passou meu tempo aí, vereador. Eu não quero passar dos 10 minutos, não. Você marcou? Se você marcou, eu paro.
Você pode falar.
Não, você não marcou.
O Célio está marcando.
Você não marcou meus 10 minutos? Não, deixa eu ver se é verdade.
Ah, marcou não.
Já que você não marcou, eu vou falar mais 2 minutinhos. Quero falar aqui do processo seletivo. Né? O prefeito ele postou aí para os senhores vereadores, cada um tem nos seus aplicativos aí de comunicação, que foi aberta as inscrições para os processos seletivos. Então, pediu para que nós divulgássemos. Eu tenho certeza que a nossa reunião ela tem um longo alcance através do YouTube, através do Facebook. Então, já fica relatado. Entra aí na página da Prefeitura e qualquer dúvida pode estar nos ligando. Eu tenho certeza que toda a população, eu acho que é incrível. É aqui em Jaci, porque a gente conversa com todas as pessoas para onde a gente vai, Marcos. É a única cidade que todos têm o telefone de todos os vereadores e também do prefeito. Então, você aí que está em dúvida qual cargo, né, vai fazer a inscrição, entra lá na página da prefeitura. Se tiver alguma dúvida, pode ligar para o prefeito, pode ligar para os vereadores, que nós estamos dispostos a estar respondendo. E termino as minhas falas com mais um versículo. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Salmo 33, versículo 12. Deus abençoe a todos.
Gente, então, dando sequência aqui, acho que o vereador ficou à vontade, falou bastante, né, desabafou aí. Eu também, vereador, quando você falou com relação às escolas, eu recebi algumas fotos, né, da escola da Serra e está precária demais, eu não sei o que aconteceu lá. É mofo, é pintura... não sei, até estou deixando visita lá, eu vou lá também.
Essas foram uma das reivindicações, viu, Rogério? Que nós estamos levando ao executivo.
Chegou lá.
Rogério, poderia fazer uma outra escola, já que aquela ali está pequena. Né? A estrutura dela não está boa, o bairro está crescendo.
Isso.
Poderia fazer uma escola nova.
Educação tem dinheiro demais para...
Pois é.
Olívia. Isso mesmo. O primeiro local que eu trabalhei foi na Serra, então foi 16 anos atrás, e não tinha todos esses outros bairros ali. Sim. Então, na verdade, hoje ele carece de uma outra escola para atender toda a comunidade. Né? Exatamente.
Aproveitando, vereador Rogério, de estar falando da educação, nos próximos dias, creio eu, que nós teremos nessa casa mais um projeto pedindo o superávit para a educação
especial
para aquisição de veículos.
Tá vendo? Isso é bom sinal. Está chegando mais dinheiro, né? Então nós estamos aqui para votar, não tem problema não.
Nós estamos aqui para ajudar, né?
Para ajudar,
Para ajudar. Só que é igual.
Não está funcionando.
Concordo com o Elton na hora que falou com o John,
dos veículos.
Dos veículos,
que a saúde precisa, sim, né, de carro. Os pacientes precisam de carros, né, em ok, ótimo, para poder ir para fazer o tratamento oncológico, seja qual tratamento que seja da saúde, precisa de um carro bom. Mas a gente não pode esquecer também de ainda continuar cobrando, porque leiloar os carros, deixar o carro, às vezes, que poderia estar aí andando aí,
funcionando,
leiloaram, fizeram, não sei o que foi, qual foi o trâmite da prefeitura com que não aconteceu a licitação dos carros. Tá, já tem um tempo que está, não podemos deixar esse problema para trás.
Vereador, leiloou um spin que estava novinha. Isso eu te falo para você. Tava, sim, tava
a vigilância epidemiológica não tem um carro para poder estar fazendo as visitas, gente. Não tem um carro.
Tá falando isso com o tutelar, já tem um carro?
Nunca, né, Rogério? Se a vigilância, se a saúde não tem? Que está em dificuldade, Elton falou, Zonta falou. Como é que faz? É um problema, não pode, porque assim... Tem que trabalhar, fazer o serviço certo, gente. Todo mundo está aqui para fazer. Você não é cobrado, Elton? Se você esqueceu um paciente para trás?
Não.
Você é cobrado, John é cobrado, eu sou cobrado, Corguinha é cobrado. O que eu estou falando nós? Porque nós somos funcionários.
Mas nós sabemos também, ô presidente, que isso aí... A gente... Isso já parte do ser humano, né? Acho que o ser humano, enquanto não chegar no limite do limite, não se extrapola e não se manifesta. Chegou no limite. Então nós já pedimos, às vezes nós pedimos com jeitinho, semana que vem vai arrumar. Eu mesmo já falei aqui muitas vezes, perdão a quem já ouviu eu falar aqui, semana que vem a licitação está pronta. Eu já falei isso aqui.
Então,
já falei isso aqui naquela expectativa.
Estamos aqui fazendo sempre uma
mas
coisa que não está acontecendo.
E como não aconteceu, como chegou no limite, do limite. Então, hoje eu tive essa postura de estar indo na prefeitura e falando assim, socorro. Socorro, porque agora deu, já deu.
Elton, as placas das ruas já colocaram?
Nem chega também, não.
Chegou, o Elton. Chegou que o Elton mandou uma foto para nós. Chegou as placas, mas não foram colocadas.
Então,
é porque começa um serviço num cabo e começa com outro. Aí fica aquele lá, ficou para trás. Aí ficou no esquecimento. E assim vai. Tinha a licitação do carro, eles tinham que fazer de novo, aí vai começa outra licitação, o foco vai para aquela outra licitação, aí é que ele fica lá perdido para lá, e assim vai.
Eu acredito que a saída imediata seja aluguel mesmo, se tem o dinheiro aí.
Justamente.
Vai deixar motorista correndo risco e o pessoal vai?
Não, de forma alguma. E eu quero até salientar aqui nessa fala que eu não estou criticando funcionário. E nós estamos vendo a necessidade da população. É o funcionário que não quer empenhar, que não quer fazer isso, tem também. Mas eu não estou falando especificamente de funcionário, não. Até porque tem uma relação muito boa com eles e a gente não sabe o que está acontecendo. Mas essa licitação, ela tem que desamarrar, gente. Nós não podemos ficar de braço cruzado, não. Então, às vezes fala, você já começou a virar oposição? Não é. Nós estamos vendo a situação da nossa população, que precisa urgentemente de carro para viajar e carro de qualidade.
Isso, vereador, nem é oposição, isso é uma crítica construtiva, que é bom. Eu acho que só porque foi eleito...
Nós estamos aqui, nós temos que falar mesmo. Se você ficar só elogiando, nada ia para frente. Tem coisa boa, a gente aplaude. Tem coisa ruim, a gente tem que falar também. Nós fomos cobrados na rua porque não foi feito um serviço direito, por que a gente não pode cobrar? Temos que cobrar.
Verdade, eu acho que a reunião foi muito boa, todo mundo aí deu uma desabafada. Eu acho que o prefeito lá vai tomar um rumo, né, com isso, com relação aos carros, com relação à escola. E vamos dar sequência aí, se Deus quiser, vai dar certo. Vamos torcer e, como se diz, se for possível, até vai lá uns dois ou três vereadores de novo, junto para dar mais força e cobrar para fazer isso, porque senão cai no esquecimento de novo, aí a semana que vem está fazendo de novo. Já cansei de ouvir falar aqui, na quinta-feira chega o remédio, na quarta-feira, daqui 15 dias os caras estão aí. Tá, então nada.
Presidente.
Não
fala
nada com a árvore para cortar, tem. Vai fazer um ano lá e não corta a árvore. Pode falar,
presidente. Presidente, eu quero nessa ocasião parabenizar o senhor vereador Rogério pela condução dessa reunião. Foi uma condução hoje, né, de nota 10, parabéns, é pela forma que você conduziu essa reunião, substituindo o vereador Júnior.
Agradeço por isso aí, mas é isso aí, nós estamos aqui para ajudar mesmo. É muitos anos já, né, de experiência.
No começo ele ficou meio acanhado, né? Agora ele soltou, liberou.
Então é isso, não, mas nós estamos aqui, gente, para isso. É para ajudar mesmo, para falar aquilo que está fazendo, a gente fala. E aquilo que a gente precisa cobrar, a gente cobra, né? Infelizmente, a opinião da gente, é dessa forma. Gosta da gente é quem quiser gostar. Quem não quiser também, não todo mundo é obrigado a gostar da gente, né?
Senhor presidente.
Então, infelizmente, não é como agradar todo mundo.
Eu posso fazer só uma colocação aqui?
Pode.
É rápido.
É bom que a reunião seja pouca, seu João. É bom que entre em acordo e
fala
sem falar.
Aquela pracinha lá do São Mateus parou de novo. Estava nascendo mato.
Para da avenida.
Da avenida. Aquela que o Zé Marcos ia fazer.
Parou.
E está parado de novo. Está nascendo mato. Não tem ninguém trabalhando lá. Eu acho que já é hora também da gente cobrar de novo.
Obrigado, Rogério.
É isso aí.
Só bem, Martim. Aquela praça lá, pelo contrato que a gente teve acesso a algumas partes, parece que eles têm um ano e meio, né? Acho que é 18 meses para concluir. Né? Depois que fosse registrado lá no cartório de imóvel, no móvel, mas sim, mas é.
Sabe o que nós podemos fazer? Pediu
mas assim, sabia desde do ano passado, acho que foi outubro, agosto, né? Que começou, diz que parou o período da chuva e ia retornar agora, mas realmente está demorando um pouquinho. E mais uma coisa. A gente fala do prefeito, pessoal, mas só assim, o prefeito não trabalha sozinho. A gente precisa entender que ele tem o seu secretário, que é responsável pela sua pasta. Então, assim, o prefeito não tem como fazer tudo sozinho. Então, o secretário que precisa, né? O secretário precisa aí, né? Ajudar, né? Senão, não vai.
Verdade. Então, gente, dando seguimento aqui à reunião, vamos para as votações. Tem aqui uma indicação do vereador Jonathan. Indicação para a viação São Cristóvão. Então eu coloco em votação. Vereador Lico.
Eu perdi aqui qualquer?
A indicação. Não tem na pauta, não.
Ah, não tem não, né? Eu sou a favor, sim.
Na minha tem. Chegou depois. Vereador Lívia. Vereador Jonathan.
A favor.
Vereador Célio. Vereador Emerson.
A favor.
Vereador Elton.
A favor.
Vereador Banana. Está aprovada a indicação para lá para São Cristóvão. Aos projetos, gente, voltando aqui, ficou segunda e terceira do projeto 723, autoriza abertura de crédito especial, que já foi dada a primeira. Então, hoje nós vamos encerrar ele, devolvendo aqui, então, o R$427.111,57, porque teve problema de prestação de contas, né? Deu, já há muito tempo, né, da agora, e foi, continuou, e agora estamos devolvendo, então, o dinheiro. Então, segunda e redação final, vereador Lico.
A favor.
Vereador Olívia. Vereador Jonathan.
A favor.
Vereador Célio. Vereador Emerson.
A favor.
Vereador Elton.
A favor.
Vereador Banana. A favor. Está aprovado o projeto. Agora tem aqui, gente, mais duas votações. Votação do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Conta. Isso aqui é a prestação de conta do prefeito 2021. No qual foi aprovado pelo Tribunal de Contas, né, e pela comissão nossa também, no qual o relator é o João? Comissão de Finanças?
Sim.
Então foi aprovado pelo Tribunal de Contas e pela Finanças. Então vou pôr em votação a prestação de contas. Vereador Nico?
A favor.
Vereador Olívia? A favor. Vereador Jonathan?
A favor.
Vereador Célio?
A favor.
Vereador Rogério, a favor também, que nesse caso o presidente vota. Vereador Emerson?
A favor.
Elton.
O presidente, levando em consideração também que foi analisado também pelo nosso jurídico e deu parecer favorável.
Sim.
A favor.
Vereador Edilson, a favor. Então, aprovado a prestação de contas, então, do 2021. Votação do veto, gente, do projeto. Esse projeto foi um projeto elaborado pelo Célio, vereador Célio, com relação ao IPTU. Aí, infelizmente, o outro assessor fez o projeto e não estava de acordo. Aí o prefeito vetou o projeto está realmente errado, analisado pelo jurídico, que ficou uma situação que nem dá a parecer, tinha como dar a parecer se ficar da forma que está. Então nós optamos para estar fazendo pela manutenção do veto e em seguida fazer uma indicação ao prefeito mandar o projeto para cá. Se ele não mandar, vereador Célio irá fazer outro e nós estaremos junto com ele, certo? Então, votação do veto. Vereador Nicos.
A favor do veto.
Vereador Olívia. Vereador Jonathan.
A favor.
Vereador Célio.
A favor.
Nesse caso, eu sou a favor também, que eu também voto. São Defer, vereador Corguinho.
A favor.
Vereador Eldo.
A favor do veto.
Vereador Edilson. Então, manteve aí o veto e a passação conta votada e o projeto. Então, eu vou dar um intervalinho para fazer a ata.